Fala pessoal, Theo Hayashi com vocês. É isso aí, mais um episódio do nosso podcast. Que legal que você está sintonizado aqui com a gente. E hoje tá vindo aqui conteúdo fresquinho de primeira mão para você. É isso mesmo, hoje eu vou falar sobre um assunto que tem me impactado muito ultimamente. Eu vou falar sobre a Magna Carta Cristã. Se você não sabe o que é a Magna Carta Cristã, você precisa ficar aqui sintonizado, porque isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Então, para você que sempre nos acompanha aqui nos podcasts do Theo Hayashi, que bom que você voltou. Muito obrigado por estar sintonizado com a gente. Não esqueça de continuar espalhando esse conteúdo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque se está abençoando você, vai com certeza abençoar outros. E você que é a primeira vez com a gente, seja bem-vindo. Não deixa de também fazer tua inscrição, seja qual for a plataforma onde você consome esse podcast, Deezer, Spotify, Apple, seja o que for, se inscreva lá para você receber fresquinho para você toda vez que sair esses nossos episódios do podcast do Theo Hayashi. Bom, que nem eu estava já dizendo, eu vou pular para dentro desse conteúdo. E antes de eu começar a explicar o que de fato é a Magna Carta Cristã, eu queria simplesmente trazer aqui um pano de fundo. Eu acho interessante o fato que a primeira palavra que Jesus ele fala aos seus discípulos é venha. É isso mesmo, eu acho que você já percebeu isso, mas eu acho que muitas vezes nós não damos atenção devida a essa primeira palavra e o impacto dela. Porque Jesus começa um relacionamento chamando, ele diz venha. Agora, a última palavra que Jesus diz aos seus discípulos é vá. Então entenda isso, que ele está chamando e ele está enviando. E a vida cristã ela é bem simples, ela está nesse trânsito aqui que a gente acabou de descrever. Ela é um chamado de intimidade, ele fala venha. E ao mesmo tempo que é um chamado de intimidade, o andar com Jesus ele também é uma convocação a ter impacto. Então ele chama para a intimidade e te envia a ter impacto. E no centro de tudo isso, do venha e do vá, está Jesus. Lá em Marcos 3,14 diz assim que Jesus escolheu os 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Para pensar, a primeira coisa que ele quis é que eles estivessem com ele. Depois que ele vai enviar eles para pregarem e também dar autoridade para eles expulsarem demônios, mas a primeira coisa, Jesus está chamando, eu quero que você esteja comigo. Então, será que você já parou para pensar que o teu maior chamado é ser amigo de Deus? Para mim, isso aqui é uma coisa muito, eu diria, direta, até pelo meu nome, Teófilo. Minha mãe me deu o nome de Teófilo, que se você for ver, é um nome grego e o seu sentido é o amigo de Deus, o amante de Deus, ele ama Deus, filos do amor filéu, Teo de Deus, então Teófilos. Então eu sempre lembro, crescendo, minha mãe dizendo, você é amigo de Deus, por isso que o teu nome é Teófilo. Agora, eu sei que nem todo mundo se chama Teófilo, pelo contrário, é um nome até que raro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você vê essa dinâmica de Jesus com seus discípulos, o teu maior chamado é ser amigo de Deus. E se você está entediado, porventura está entediado, no teu devocional, ou no teu tempo de oração com ele, teu tempo de leitura, talvez você não esteja nem se encontrando com ele. Porque uma coisa eu sei, que não existe tédio nele. E uma vez que você tem essa intimidade com ele, e você começa a conhecê-lo de fato, e ter comunhão com ele, e ter essa, sabe, esse dia a dia com ele, você vai entender que ele está também ao mesmo passo que te chamando, te enviando. E esse vá é o impulso ao impacto. Agora, para pensar comigo, quando a gente fala sobre impacto de um discípulo, talvez, pelo menos para mim, nos meus círculos onde eu tenho liderado e sou liderado, a gente fala muito sobre grande comissão. E a grande comissão, ela, obviamente, é uma convocação a impacto. Ela diz aqui em Mateus 28, a versão da grande comissão de Mateus, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele está falando aqui sobre discipular nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20 de Mateus 28, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então, quer dizer, é um processo de ensino, é um processo de doutrinação. Faz parte daquilo que nós somos chamados a fazer. Agora, lá em Marcos 16, a outra versão da Grande Comissão diz: vai pelo mundo inteiro e pregue o evangelho a todas as pessoas. E pregar nada mais é do que proclamar, do que comunicar, do que proferir as boas novas do reino a todas as pessoas. Agora, você pega então a Grande Comissão e as duas versões da mesma Grande Comissão, e você pega então aquilo que Jesus diz. Ele traz na parábola das ovelhas e dos bodes, ele está falando aqui: olha, eu tive fome. Mateus 25, ele fala: eu tive fome e vocês me deram de comer, e são as ovelhas. Eu tive sede, você me deu de beber, eu fui estrangeiro, você me acolheu, eu necessitava roupa, você me vestiu, eu estava doente, você cuidou de mim, eu estava preso, você me visitou. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Porque você pega esses três versículos que eu acabei de ler para você, e você tem então aí um chamado a ter impacto. É um vá. Não é só um venha, começa com venha, mas ele dá sequência para um vá. Até então, o que eu tenho que fazer? Eu falo para as pessoas: você tem que focar em duas coisas: a grande comissão e o grande mandamento. O grande mandamento é amar a Deus com tudo que você tem e o teu próximo, como a si mesmo. Agora, Mateus 25, ele traz de uma maneira bem prática o que significa você amar o próximo. Significa você suprir necessidades. Significa você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito a ti. Então, quando eu começo a olhar esses três versículos que a gente acabou de ler, nós estamos falando aqui de impacto, de ação. Então, quando a gente fala sobre a Magna Carta Cristã, e talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, antes de eu falar sobre Magna Carta Cristã, eu preciso falar sobre a Magna Carta. E a Magna Carta, a original, ela foi um documento histórico que foi composto na Inglaterra em 1215, século XIII, e foi talvez o primeiro documento político que detalha. Inclusive, foi o rei da Inglaterra na época, ele detalha os direitos humanos básicos. E ele, por ele mesmo, o próprio rei, ele se submete a essa Magna Carta. E da mesma maneira, ele está falando assim: olha, aquilo que todo ser humano é responsável a fazer e tem direito a ter, eu, como rei, também sou responsável a fazer e ter direito a ter. Então, isso é a Magna Carta, é um documento político, talvez o primeiro que detalha direitos humanos de uma maneira bem básica. Agora, de uma maneira bem similar, a Magna Carta Cristã, ela detalha aquilo que o Evangelho ele nos ensina que todo ser humano tem direito de ter. Ele está explicando e implica dentro de si, dentro da Magna Carta Cristã, tanto a Grande Comissão, como também Mateus 25, versículo 35 a 40. Tudo aquilo que você fez para um pequenino como esse, você fez para mim. Foram as palavras de Jesus. Então, em suma, a Magna Carta Cristã é tudo aquilo que você pode esperar que um seguidor de Jesus vai proporcionar. Um ser humano, independente se ele é cristão ou não, ele, de acordo com o Evangelho, tem direito a esses seis pontos que estão descritos na Magna Carta Cristã. E foi em 1981 que alguns líderes do mundo de missiologia, juntos, debaixo da liderança do Loren Cunningham, o fundador da Jocum, o único homem vivo, na verdade, na história da humanidade, que já pregou em todos os países existentes no globo terrestre até hoje, foi Loren Cunningham. E ele, um senhor hoje, em 2021, com 86 anos de idade, ele compilou, então, essa Magna Carta Cristã, que tem sido, então, hoje, como um manual, um norte para muitas agências missionárias, e eu diria para qualquer cristão que quer viver de uma maneira missional. Então, a Magna Carta Cristã diz que todo ser humano nessa terra tem o direito de 6 coisas. A primeira coisa é escutar e entender o Evangelho de Jesus Cristo. Não apenas escutar, mas ter, de uma certa maneira, entendimento, explicação. Então, uma coisa para pensarmos é, se existe alguém perto de nós que ainda não escutou e entendeu, não só escutar, mas entendeu o Evangelho de Jesus Cristo, isso então demanda de nós ação. Eu e você, como cristãos, temos que ir na direção deles, urgentemente, porque é direito do mundo escutar e entender o Evangelho de Jesus Cristo de acordo com aquilo que está nos Evangelhos. O segundo item da Magna Carta Cristã é que todo ser humano nessa terra tem o direito de ter à disposição uma Bíblia em sua língua nativa. Sabe, eu sei que a gente tem diversas traduções da Bíblia, e eu não estou nem falando sobre a versão que você tem aí, talvez seja NVI, seja NVT, seja Almeida Atualizada, seja, eu não estou falando disso, estou falando do teu idioma. Você tem português, você tem espanhol, você tem francês, você tem inglês, você tem alemão. Agora, é verdade, existem muitas Bíblias em diversos idiomas, mas também é verdade que nós não conseguimos, até hoje, traduzir a Bíblia em todos os idiomas existentes. E eu sei que nós estamos hoje num processo de alcançar isso em poucos anos, em menos de uma década, nós teremos a Bíblia traduzida em todos os idiomas da Terra. E tem muito a ver com missionários e linguistas unindo forças. E diga-se de passagem que muitos dos líderes desse movimento são missionários brasileiros. Missionários brasileiros que estão participando e sendo o cérebro dessa iniciativa de traduzir a Bíblia para toda a língua nativa. Por quê? Porque de acordo com essa Magna Carta Cristã que eu estou explicando hoje, todos devem ter o direito de escutar a palavra de Deus, não em um idioma que eles entendem apenas, mas em sua língua mãe. O que significa a língua mãe? É o idioma que tua mãe falava com você quando você estava no ventre dela. E a neurociência e a medicina explica que algo acontece quando um feto escuta sua própria mãe conversar com ele ou com ela. E aquilo faz parte do seu desenvolvimento e aciona certos gatilhos no ser humano que, quando ele ou ela escuta a palavra de Deus naquela mesma língua mãe, algo vem à tona e é vivo de uma nova maneira. Por isso é direito de todos escutarem a palavra de Deus em sua língua mãe. Esse foi o segundo item dos 6 itens da Magna Carta Cristã. Agora, o terceiro é que todo ser humano nessa terra, ele tem o direito de ter à disposição uma comunidade cristã próxima para congregar semanalmente. Todo ser humano dessa terra deveria ter uma igreja à disposição. Não quer dizer que todo ser humano vai para a igreja. Estou só dizendo que ele tem o direito a ter à disposição uma comunidade cristã próxima para ele congregar semanalmente. E quando ele vai lá, ele vai receber ensino bíblico e ele vai adorar com outros membros do corpo de Cristo. ele vai ter parte dos sacramentos. Ele vai tomar ceia. Lembra que está escrito lá em Mateus 18, versículo 20, que onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aí está falando sobre uma comunidade cristã. Aí está falando sobre uma igreja, uma eclesia. Por isso que plantação de igreja é algo extremamente importante. Plantação de igreja é uma ferramenta missionária. E temos que continuar plantando igrejas, sem parar, sem parar. Esse é o terceiro item da Magna Carta Cristã. Quarto item da Magna Carta Cristã é que todo ser humano nessa terra tem o direito de ter à disposição uma educação bíblica e cristã aos seus filhos. Agora deixa eu explicar isso. Então falamos no terceiro item que tem o direito de ter uma igreja perto. No quarto item, tem o direito de ter educação bíblica e cristã aos seus filhos. Agora, não quer dizer que todos precisam ter uma educação cristã. Ou todos precisam dar aos seus filhos uma educação cristã. Mas sim quer dizer que o correto é que todos venham ter a possibilidade de ter isso. A possibilidade de ter isso. Agora, eu vou falar sobre o meu país que eu amo muito, que é o Brasil. O Brasil, pela graça de Deus, tem muita igreja. Tem os dados aqui, mas são muitas igrejas. São centenas de milhares de igrejas ao redor do Brasil. Agora, eu também me pergunto, quantas escolas cristãs nós temos no Brasil? Desde o fundamental, ou do jardim de infância, fundamental, ensino médio, superior. Superior nem se fala, então, é tão raro. Mas vamos pensar se a cada 5 igrejas evangélicas plantadas, tivéssemos uma escola cristã plantada para as nossas crianças. Se você for ver, isso tem a ver com o evangelho e a maneira que Jesus nos ensina em Mateus 25 a trazer alento. Então, isso também faz parte da Magna Carta Cristã que eu estou descrevendo aqui hoje, nesse podcast aqui. Vamos lá, item 5. Eu falei, são 6 itens. Eu já cobri aqui 4 itens, vou no meu quinto item. Todo ser humano nessa terra tem o direito de ter as necessidades da vida suprida. Quais são essas necessidades da vida física suprida? Todo ser humano precisa de comida. Todo ser humano precisa de água, de roupa, de abrigo, um teto sobre a cabeça. E cuidado médico, é o que estava descrito em Mateus 25. Então, quando nós lemos Mateus 25, o que nós entendemos é que nós somos chamados a sermos agentes de compaixão. É isso mesmo. Nós somos chamados a sermos como o nosso pai. Se o nosso pai é um Deus de compaixão, seus filhos têm o mesmo DNA. E quando Jesus descreve lá em Mateus 25 o julgamento das nações, ele está separando para a direita e separando para a esquerda, assim que ele separa as ovelhas dos bodes, ele está falando justamente, a métrica de separação é como é que você tem cuidado dos pequeninos. Como é que você tem suprido pela comida, pela água, pela roupa, pelo abrigo, pela saúde? Todo ser humano nessa terra deveria olhar para a igreja e ver na igreja e não no governo. Ver na igreja e não no partido político. Ver na igreja o agente de compaixão de Deus na terra. Isso sim é bíblico. Eu já cobri aqui 5 itens da Magna Carta Cristã. E a gente chega aqui então ao nosso sexto item, ao nosso último item. Que quer dizer que todo ser humano nessa terra tem o direito de viver uma vida produtiva, satisfatória, espiritualmente, mentalmente, socialmente, emocionalmente, fisicamente. Então a Magna Carta Cristã, ela diz para aqueles que ainda não são cristãos: você tem o direito de esperar as seguintes coisas da igreja cristã, daqueles que se dizem ser seguidores de Jesus Cristo. Todo seguidor de Jesus Cristo deve ser um comunicador e tem que saber explicar o evangelho de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo, ele tem que estar envolvido na tradução e na distribuição da palavra de Deus na língua nativa de qualquer ser humano com quem ele vem a ter contato. Um seguidor de Jesus, um discípulo, ele deve estar envolvido em proporcionar meios para que pessoas venham estar congregando numa comunidade cristã. E eu diria, especialmente ao Brasil, a nossa igreja brasileira, tão forte, pujante, a igreja evangélica do Brasil, que nós precisamos prestar atenção a esse quarto item, que todo cidadão do Brasil e do mundo deveria olhar ao cristão e à igreja e ver a igreja engajada na causa de educação bíblica e cristã. Não é todo mundo que vai pôr o filho em escola cristã, em colégio evangélico, eu entendo isso, mas o correto seria se a igreja engajasse nessa causa a tal ponto que a possibilidade estaria ali para qualquer um que escolhesse por seu filho para ter uma educação bíblica e cristã. E, finalmente, itens 5 e 6 têm a ver com Mateus 25, que é a comida, a água, a roupa, abrigo, cuidado médico, tudo aquilo que são necessários para vivermos uma vida digna aqui na Terra. Então, finalizo dizendo o seguinte: entenda que para a gente viver dessa maneira, que eu acabei de dizer, a gente precisa de uma mentalidade. A gente precisa de uma mentalidade que entende que o plantador de escola, o educador, ele é tão espiritual quanto o plantador de igrejas. Vamos chamar ele de pastor. Então, o pedagogo, o professor, é tão espiritual quanto o pastor. Senão, a gente não consegue cumprir esse desafio que a Magna Carta Cristã nos expõe, que nada mais é do que um desafio do vá que encontramos ou do impacto que nós somos chamados a fazer de acordo com o Evangelho. Para a gente conseguir cumprir isso, a gente precisa ter uma mentalidade que enxerga o psicólogo, que enxerga assistente social como alguém tão espiritual quanto aquilo que nós temos de ideia de um missionário. Para a gente conseguir cumprir essa grande comissão, o linguista, ele tem que ser visto tão espiritual quanto o teólogo. Faz sentido? Por quê? A grande comissão é só atingível quando entendemos que tudo que um santo em Jesus faz é santa adoração a Deus. Deixa eu explicar isso. Você é um pecador perdoado pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, e se tornou um santo em Jesus. Então entenda uma coisa, que a partir do momento que você é um santo em Jesus, tudo que você faz é santo. A divisão não existe mais entre santo e profano. Sim, existem coisas profanas e sim, existe pecado. Eu não estou dizendo que isso não existe. Mas o que eu estou dizendo é que para você, você passa a viver a tua vida como uma santa adoração a Deus. Então, novamente, a grande comissão, ela só vai ser atingida dessa maneira quando a gente entender que tudo que um santo em Cristo faz é santa adoração a Deus. Espero que isso tenha te abençoado. Fica então aqui o episódio da Magna Carta Cristã. Deus te abençoe e até a próxima semana.